As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
A Polícia Judiciária veio a público num comunicado enviado para a redação da ERT confirmar a detenção de três pessoas de 68, 63 e 62 anos de idade no âmbito da operação desencadeada esta terça-feira ao Departamento de Urbanismo da Câmara de Torres Novas. A PJ refere que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em operação policial desenvolvida ontem, cumpriu 5 mandados de busca domiciliária, 2 mandados de busca não domiciliária e ainda 3 mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público de Apto de Tomar, detendo uma mulher e 2 homens fortemente indiciados pelos crimes de corrupção ativa e passiva e recebimento indevido de vantagem. O comunicado refere que a investigação, que teve a sua gênese no verão de 2021, através de denúncia anónima, reportava licenciamentos para construção nova e requalificação de imóveis que davam entrada no departamento respectivo do município e que, por conluio entre os indivíduos detidos, um quadro superior e outro quadro intermédio do referido município, violando os seus deveres funcionais, conduziam à manipulação das ações prévias de conformidade dos processos no decurso da fiscalização prevista, obtendo, por essa via, proveitos financeiros. Contactado pela ERTS, o Presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, confirmou a detenção dos 2 funcionários do Departamento, uma arquiteta e um fiscal, assim como de um projetista de uma empresa privada, dando ainda conta que questões individuais, que estão a ser investigadas pelas autoridades, estariam na origem das detenções e que, em nada, implicariam com o município de Torres Novas. Pedro Ferreira voltaria, entretanto, a repetir esta ideia na reunião do Executivo Municipal realizada nesta quarta-feira, onde deu conta a toda a variação da operação e investigação em curso.
Tanto como é já do conhecimento público, a Polícia Judiciária veio à visão do urbanismo para sobre dois contactando e pedindo que os acompanhassem dois funcionários, portanto uma arquiteta e um funcionário ligado, portanto, à fiscalização e portanto não tem nada a ver com a Câmara em termos de alguma dúvida que possa haver em relação à atuação da Câmara, mas tem a ver em termos pessoais com as pessoas que estão a ser visadas e que a partir daqui não posso dizer mais nada do que isto, mas era importante informar, como informamos sempre, quando ao longo de um período cíclico da vida municipal aparecem entidades, ou IGFs, ou Polícia Judiciária, ou seja o que for, não há nada a esconder e a atuação também é sinal que as instituições policiais funcionam no nosso país, felizmente, e portanto não há mais nada a acrescentar neste ponto, senão informar, já tinha informado toda a variação e por isso aguardemos os resultados.
As afirmações proferidas por Pedro Ferreira levaram o vereador António Rodrigues, do Movimento pela Nossa Terra, a dizer-se chocado. O autarca deu conta que foram feitos alertas sobre o comportamento de certas pessoas dentro da Câmara.
Mas mais estou chocado quando ouço o Presidente da Câmara de Torres Novas dizer que o que se passou aqui ontem no edifício da Câmara, nos serviços de urbanismo, não é nada com a Câmara. Como é que é possível? Claro que é com a Câmara, pelo menos comigo é. Sinto-me incomodado, sinto vergonha alheia. Sim, que foram aqui várias vezes alertados que isto um dia podia acontecer. E uma vez perguntar, como ele perguntou se há algum plano, eu pergunto o que é que têm feito para acompanhar o comportamento de algumas pessoas. Toda a gente sabe, toda a gente fala, e só aqui dentro é que não se fala. Tu dizes que isto não é nada com a Câmara. Claro que tu não és, nem virás a ser, presumo eu, responsável por nenhum crime que aqui eventualmente tinha sido feito. Era o que faltava. Mas o Presidente da Câmara é o responsável por tudo, de bom e de mau, que se passa numa Câmara. Mesmo seja feito por um vereador, a última responsabilidade é do Presidente da Câmara. E isto não tem nada a ver a criar conexões entre o comportamento do Sr. Pedro Ferreira com qualquer funcionário da Câmara. Faltava. Mas a Câmara é responsável, em última análise, por tudo aquilo de bom e de mau que se passa nesta casa. E reparem, as redes sociais estão inundadas com isto. A comunicação social vai falar nisto. E isto não nos incomoda. Não incomoda aos torrejanos. Mas o que é isso?
Eu não disse que não me incomodava.
Disseste que não era nada contigo e que não era nada com a Câmara. É a mesma coisa, por amor de Deus. Desculpem lá. E esta vossa tomada de decisão é o princípio do fim. É deixar andar. Ninguém sai bem neste processo. Nem tu, nem eu, nem o Partido Socialista. Ninguém. E vamos ver o que é que vai acontecer daqui em diante. É bom que fique claro que aquilo que que hoje os funcionários da Câmara sentem no seu local de trabalho, eles têm que perceber que nós percebemos que o que se passou com dois funcionários não quer dizer que todos os outros sejam como aqueles que estão a ser interpelados pela Justiça. Por isso eu deixo aqui uma palavra solidária às pessoas honestas e competentes desta Casa que não merecem aquilo que estão a ver e a ouvir. Porque agora são todos. És tu, sou eu, são eles, são todos. É assim, e não tentem-se isso. Vamos ter cuidado, vai ser agora uma onda de boatos, isto é ampliado, e portanto acho que tu, enquanto Presidente da Câmara, tens que ser solidário com os funcionários do município que nada têm a ver com este processo. Isto foi a primeira vez que aconteceu em Torres Novas desde o regime democrático. É porque tu não disseste que foram dois funcionários da Câmara detidos para ser entregues a um juiz. Isto nunca aconteceu em Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Plano Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Tomar, localizou no passado dia 13 de março um idoso de 87 anos que tinha sido dado como desaparecido no concelho de Tomar. Os militares da Guarda foram alertados para o desaparecimento de um idoso por volta das 9 horas do dia 13 de março. De imediato foram realizadas diligências policiais para tentar localizar o idoso, encetando-se uma operação de busca direcionada para as proximidades do terreno agrícola. No decorrer das buscas e pelas 13 horas, os militares da Guarda localizaram então o idoso numa zona de caminho de difícil acesso a meios motorizados. O idoso encontrava-se desorientado e cansado, não sendo necessário tratamento hospitalar.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta quinta-feira que a Polícia de Segurança Pública vai estar em Carvalhos de Figueiredo, em Tomar, para uma ação de fiscalização da velocidade com recurso a radar. Está em causa mais uma operação no âmbito de quem o avisa. Operação esta que tem decorrido durante todo o mês de março pelo Distrito de Santarém. O radar estará ativo então a partir das 8 da manhã, sendo que não está definido qualquer horário relativamente ao final da fiscalização. A 17 de março, por sua vez, a PSP estará em Orém, na rua Joaquim Francisco Alves. O conjunto de operações terá fim de ciclo em Torres Novas, no dia 27, na variante do Bom Amor.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação MAC-TT e a Câmara Municipal de Maçã promoveram nesta terça-feira a apresentação à comunicação social da segunda prova do Campeonato Portugal Trail 4x4 Maçã 2023, ocasião onde foi também apresentado o cartaz oficial da prova, já na sua 8ª edição, e o programa do evento. O Trail 4x4 Maçã 2023 vai trazer como novidades várias parcerias com empresas e outras entidades como o CRIA ou a Valnor. Vasco Estrela, o Presidente do Município de Maçã, fez a apresentação da prova, destacando o facto de esta ser de cariz nacional e de ter uma elevada importância para o concelho.
Realmente esta prova do Campeonato Nacional de Trial é um dos maiores eventos que o concelho de Maçã tem. Evento esse onde a Câmara faz uma grande aposta e que também só é possível realizar-se com o trabalho extraordinário desta associação MAC-TT, que ao longo dos anos tem conseguido honrar a nossa terra com a excelência da sua organização. E esta é a minha primeira palavra, terá de ser naturalmente para a associação MAC-TT, porque de uma forma muito clara, muito factual, consegue reunir um número muito significativo de pessoas para colaborar nesta prova, consegue envolver outras associações do concelho, e foi algo que a Câmara sempre pugnou que pudesse acontecer. E é de facto um bom exemplo de vitalidade e de congregação de esforços em prol de um objetivo comum. E portanto a Câmara tem apoiado esta iniciativa, como apoia muitas outras, mas tratando-se de uma prova de um campeonato nacional, há aqui outras responsabilidades que naturalmente a Câmara não escamoteia e, evidentemente, ao longo dos anos tem conseguido dar esse apoio necessário e pensamos que suficiente para a realização da prova, e é isso mesmo que iremos fazer também este ano. E por falar este ano, queria deixar aqui duas notas muito significativas para as duas entidades, quer a Valnor, quer o CRIA. E deixar a minha satisfação e agradecer ao MAC-TT ter-se lembrado destas parcerias que este ano vamos ter com estas duas entidades, com a Valnor na área ambiental Este vai ser um eco-evento e, portanto, vou deixar uma palavra realmente para a Valmor por se envolver com o nosso concelho, como na organização ou na coorganização desta prova, com o apoio que vão dar e também com a responsabilidade social que estão a demonstrar para com o concelho. Uma segunda palavra, não menos importante, para o CRIA. A Ação ATP pensou, e bem, e houve uma total abertura por parte do CRIA de envolver os utentes da unidade de Mação, para que os mesmos possam também usufruir desta prova de uma maneira diferente.
Sérgio Santos, da Associação MAC-TT, apresentou depois o programa da prova, que vai decorrer a 15 e 16 de abril e que tem este ano como objetivo da organização chegar aos 30 participantes, prova onde se esperam também milhares de pessoas.
Esperamos, uma vez mais, receber uma afluência de público que é habitual nesta modalidade, entre 2 a 3 mil pessoas, que tem sido habitual nos anos anteriores. O ano passado não foi assim, derivado às condições climatéricas. Fizemos a prova com 44 graus de temperatura em junho e foi bastante difícil, e daí não haver uma afluência de público que desejávamos. Este ano antecipámos a prova para abril, esperamos ter uma temperatura mais amena e certamente mais afluência de público. A lista de inscritos, uma vez mais, tem excelentes carros. Há carros novos a entrar, cada vez mais bem preparados e com equipas cada vez mais profissionais, como vimos na primeira prova em Valongo. Mas teve 24 participantes e a expectativa será chegar aos 30 participantes, uma vez que temos algumas equipas aqui da zona que vão entrar na prova. Como é sabido, a nossa pista caracteriza-se por ser bastante dura. Temos obstáculos que são únicos no campeonato, que são muito resistentes, e algumas equipas nesses obstáculos têm que recorrer a guincho desde o início ao final da prova, o que torna a prova tão dura. Não ficamos alheios ao esforço das equipas, principalmente dos navegadores, que sofrem bastante, e este ano, além de criarmos novos triais, aumentámos o percurso para cerca de 3 km, remodelámos a maioria do circuito e dessa forma para alternar os triais consoante a sua dificuldade. Com a pista renovada, ainda assim temos os dois pontos que são o trial número 5 e o trial número 10, já reconhecidos na prova, que atravessam linhas de água não permanentes. E com as recentes chuvas e com o inverno rigoroso que tivemos, são dois dos obstáculos que certamente vão ter um grande grau de dificuldades. Além das alterações e adaptações do circuito, este ano tivemos uma vez mais atenção à segurança da prova e do público, aumentando as zonas de restauração cobertas, aumentando também os locais do público para assistir à prova em segurança.
Rádio Web, a primeira a informar.
É a Redes, operador da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal continental, remeteu um esclarecimento para a ERTS, onde justifica as interrupções no fornecimento de luz que se têm verificado na freguesia de Payalve, sendo que à redação chegaram testemunhos nesse sentido, nomeadamente de residentes nas localidades de Curvaceiras, de Longo e Peralva. A Redes refere assim que identificou uma anomalia no fornecimento de energia em três localidades da freguesia de Payalve, tendo mobilizado equipas técnicas para o terreno a fim de proceder à inspeção de toda a linha aérea da região envolvente. O mesmo texto refere que os constrangimentos que se têm feito sentir na rede de média tensão de Quinta da Beselga têm uma intervenção programada para a próxima segunda-feira, dia 20 de março, para garantir o melhor desempenho e resolver os problemas que têm sentido com interrupções do fornecimento de energia, acrescenta o mencionado esclarecimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Encontram-se abertas até 15 de abril as candidaturas para o Orçamento Participativo do Município do Cerdoal 2023. Com esta iniciativa, a autarquia pretende envolver os municípios no sentido das necessidades se converterem em oportunidades através da apresentação de propostas transversais e locais que visem a melhoria da qualidade de vida no concelho. As candidaturas a apresentar devem enquadrar-se em projetos executíveis até um montante máximo de 10 mil euros ao nível das intervenções físicas, pequenos equipamentos e serviços, programas e eventos numa das seguintes áreas temáticas: ambiente e turismo, educação, cultura, juventude e desporto, mobilidade e segurança e ação social e saúde. O regulamento, as normas de participação e o formulário de apresentação da proposta encontram-se disponíveis no portal da autarquia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O escritor e contador de histórias Nuno Garcia Lopes é o convidado da Biblioteca Municipal José Saramago, na Gauguin, para assinalar o Dia Mundial da Poesia, que se comemora já a 21 de março. depois de uma sessão matinal de promoção daquele género literário junto do público escolar, com a ação A, isto é, que é poesia, o autor apresenta o seu livro Uma Casa de Papel Onde Morar, por volta das 14h30, numa iniciativa aberta ao público em geral. Em declarações prestadas à ERTS, Nuno Garcia Lopes faz uma antevisão a esta iniciativa, a realizar então no Dia Mundial da Poesia.
Já há algum tempo que não fazia o Isto é que é Poesia, que no fundo é uma sessão em ambiente escolar que pretende desmistificar um bocadinho junto dos alunos aquela seca que eles habitualmente chamam à poesia, porque a poesia tem que ser dada nas aulas de português de forma que faça sentido para aquilo que se está a ensinar. E muitas vezes isso depois não faz muito sentido com aquilo que é o prazer efetivo de ler e de ouvir poesia. E a ideia é um pouco essa, chegar aos mais jovens e demonstrarmos que a poesia tem também uma outra vertente, e tem essencialmente essa outra vertente, que é o prazer de nos entrar pelo cérebro enquanto jogo de palavras e enquanto arte, e portanto tentar um bocadinho que isso chegue aos mais novos. Geralmente consegue sempre algum resultado bastante benéfico, e portanto é esse o objetivo. Do jogo de palavras, que é qualquer género literário, a poesia vai um bocadinho mais além e fala-se muito de imagens muito próprias, de alguns recursos retóricos muito, muito específicos. Só que a grande questão é que quando nós estamos, por exemplo, a ouvir uma música, por muito que não a entendamos, a música dá-nos prazer. E, portanto, a questão primeira é que a poesia, ainda antes de nós percebermos eventualmente o que lá está escrito, descodificarmos completamente os segundos sentidos e terceiros que por vezes ali existem, antes de mais nada ela faz sentido para nós enquanto obra de arte, e dá-nos prazer a forma como as palavras confluem umas com as outras, harmonicamente, tal e qual como acontece com a poesia. E, portanto, é precisamente esse fator que se pretende transmitir aos mais novos, para descriar, de facto, essa apetência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Itinerante da Sertã, Biblioandante, vai assinalar no próximo dia 20 de março mais um aniversário. O projeto pioneiro do município da Sertã comemora assim 4 anos de existência, que têm permitido centralizar uma série de serviços que circulam diariamente pelas aldeias do concelho, mas também porque leva a cultura e o conhecimento a locais onde habitualmente esta oferta não existe. O programa das comemorações do 4º aniversário da Biblioteca Itinerante da Sertã arranca pelas 15 horas na Alameda da Carvalha com uma sessão de contos com os contadores de histórias Jorge Serafim, Ana Lage e Bruno Junça, seguindo-se uma conversa com utilizadores do Biblioandante. A apresentação expositiva 4 anos de Biblioandante e trabalhos realizados a partir das recolhas do património cultural e material da Sertã figuram também no programa, onde se inclui ainda a apresentação do livro Homens Livro, com a presença de Rui Guedes, Bento Ramires e Carlos Marta. O dia termina com o tradicional corte do bolo de aniversário. A entrada para todas estas atividades é livre.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Estamos hoje nos idos de março, como foi definido pelos romanos, que também decidiram que esta era a data limite para se pagarem dívidas, mesmo antes da primavera. Hoje começava também uma semana ou quinzena santa com a recolha de canas e ramos em honra de Cibele, a deusa-mãe dos deuses, adotada pelos romanos e que antes fora venerada pelos gregos, que a receberam da Ásia Menor, na Anatólia, que por sua vez a herdou dos primeiros agricultores neolíticos do Mediterrâneo, que já há quase 9 mil anos a veneravam. Possivelmente com outro nome. Talvez o nome que os primeiros agricultores do Vale do Nabão davam à deusa dos olhos solares, de que sobreviveram até nós pequenas estatuetas de há mais de 4 mil anos, encontradas na Gruta do Morgado e no povoado da Fontenante. Os idos de março assinalavam com a recolha de canas e ramos o início de um ciclo sagrado, ligado à fertilidade, mas também à guerra. Pois era agora que se preparavam as grandes batalhas que durariam até ao verão. Eram, por isso, um período que anunciava a tensão da primavera. Fertilidade, renovação e esperança, mas também guerra e morte. Cibel era também, por isso, uma protetora em tempos de conflito. Na Roma Antiga, a violência era uma atividade regular. Foi nos idos de março que Brutus assassinou Júlio César e foi durante as guerras contra Cartago que Roma abraçou o culto de Cibel. Não é difícil encontrar semelhanças entre os ramos e canas nos idos de março e o domingo de ramos, ou entre o ciclo sagrado de março e a Semana Santa, ou entre a figura da Mãe dos Deuses que protege e promove a paz e a figura da Virgem Maria. Nos tempos que hoje vivemos na Europa, também há quem olhe para a primavera como o anúncio de uma nova escalada na guerra. Talvez valha a pena lembrar aos senhores da guerra de hoje que o Império Romano já acabou e que todos os impérios são dignos de morrer. Escreveu Thomas Eliot em 1922, 4 anos depois da Primeira Guerra Mundial e no mesmo mês em que Mussolini chegou à chefia do governo em Itália. O que é esse som que se eleva no ar? Murmúrio de lamentação maternal. Quem são aquelas hordas encapuzadas, fervilhando sobre planícies sem fim, tropeçando na terra rachada, cercada apenas pelo plano horizonte? Qual é a cidade acima das montanhas? Rachaduras, restauros, explosões de violeta no ar. Torres que caem. Jerusalém, Atenas, Alexandria, Viena, Londres e Rio.
E é tudo. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.